segredos da reencarnação, desvendados pelos espíritos que cuidam do nosso renascimento no corpo físico. Pela Rádio Rio de Janeiro, Missionários da Luz. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Estamos no capítulo 19, que fala sobre os passes, e estávamos analisando aquela situação daquele companheiro que era richento, briguento, aquelas discussões apaixonadas pelo ponto de vista, e aí ele havia tomado 10 passes, mas nesses 10 passes ele não teve o aproveitamento do alívio, da cura que o passe deu, porque ele caía no mesmo comportamento. Então os espíritos falam que naquele momento ele vai ser aliviado, mas não adianta ser curado, para ele tem que refletir e trabalhar as orientações que a casa deu, que foi do socorro ao próximo. Quer dizer, aqueles mecanismos que são para a gente sair do ponto de vista do egoísmo, do meu jeito, para começar a flexibilizar, a entender o próximo, a se relacionar com o outro. Porque o trabalho de amor cristão é isso, né? A gente vai substituindo aquela aquisição de ódios por aquisição de amores, de amor. A gente vai falar de fraternidade e vai quebrando aquilo que Emmanuel fala, a concha do exclusivismo, essa concha do eu, que muitas vezes dói e causam dores. Então, aí André pergunta, mas será que é sempre assim? Qual o tempo em casos desse tipo? Ele quer formatar alguma coisa. E o mentor fala, varia de acordo com os motivos. O efeito obedece à causa. Como a dizer que quando se trata com gente, com pessoas, a gente tem uma orientação geral, mas há uma relativização. O que que é isso, né? É cada caso, é um caso. E aí, Anacleto prossegue auxiliando, enquanto eu, é André Luiz falando, né? Me perdi em profundas considerações de ordem superior. Depois de partir os laços carnais, compreendemos com mais clareza a intensidade, a função da dor no campo da justiça edificante. Aquela permanência de minutos junto ao serviço de assistência magnética renovava minhas concepções referentemente a socorro e corrigenda. O Senhor ama sempre, mas não perde a ocasião de aperfeiçoar, polir e educar. Emmanuel tem uma frase que é muito boa. Ele fala assim, né? A vida, a experiência é o meio. A experiência é o meio. A educação divina é o fim. Então, a finalidade da nossa vida é aperfeiçoamento, polimento, educação. O que que é isso? É melhoria, é reforma íntima. A gente está aqui para se reformar, para ser um pouco melhor. E aí foi Alexandre que, ao se reaproximar-se de mim, diz André, chamou-me à realidade. Os trabalhos haviam terminado. Abraçando-me às despedidas, Anacleto acentuou: será sempre bem-vindo. Volte ao nosso setor quando quiser. Seu concurso ser-nos-á valioso estímulo. E aí a gente observa, né, a afabilidade dos mentores para a gente aprender, mas também o aproveitamento do André. Olha só, a gente acabou o trabalho, o André ficou meditando sobre as lições recebidas, entendendo, né, as lições recebidas, para quê? Para armazenar a lição, porque senão não dá. Se nós não armazenarmos as lições, a experiência fica como um fato. Passou, passou, e daqui a pouco, quando tiver uma outra situação, como é que vai ficar o aproveitamento? Então, André, medita, percebe que no ambiente de trabalho, isso é uma coisa muito interessante, gente, aquele que vai para aprender será sempre bem recebido. E ele diz: não encontrei expressões para corresponder-lhe à generosidade humilde, mas creio que o devotado auxiliar compreendeu meu olhar de profundo reconhecimento. Gente, nós precisamos guardar esse sentimento de gratidão para aqueles que nos ensinam. São eles que abrem o caminho, né, que nos auxiliam para que a gente possa caminhar melhor. São eles que nos ajudam para isso. E a gente, às vezes, a gente aprende, muitas vezes até a gente supera, né? Às vezes até tem isso, né? O aprendiz supera lá o mestre, né? Supera aquele conhecimento e a gente não agradece por aquele que foi o iniciador. Sem a gente ter a ciência do alfabeto, a gente não vai poder ler tanto. E quantas vezes a gente esquece de agradecer aquela pessoa que nos alfabetizou, né? Aquela pessoa que nos deu a bênção de recomeçar ou de iniciar uma tarefa. E acompanhando o meu instrutor de volta à nossa colônia espiritual, reconheci que meu entendimento se dilatava, como se fosse nova fonte de luz borbulhando no coração. E aí a gente acaba o capítulo 19 e vamos começar o capítulo 20, que é o último capítulo desse livro e que o título é Adeus. E André Luiz nos diz assim: esperava a continuidade de meus novos estudos em companhia de Alexandre. Todavia, com surpresa, meu amigo Lízias, lembro de Lízias, filho da senhora Laura, aquele grande amigo de André, foi portador de um convite que me destinara o caritativo instrutor. Tratava-se de uma reunião de despedidas. Li a mensagem pequenina e delicada, erguendo os olhos para o mensageiro. Despedidas? Lízias. Lízias falou: sim, André. Alexandre, como acontece a outros orientadores da mesma posição hierárquica, de quando em quando se dirige a planos mais altos, desempenhando tarefas de sublime expressão que ainda não podemos compreender. Creio, deva partir amanhã em companhia de alguns mentores que lhe são afins e deseja apresentar despedida aos colaboradores e aprendizes na próxima noite. Então vamos perceber, gente, que no plano espiritual, os espíritos também desempenham missões. E vamos ver que, na verdade, Alexandre, ele desempenha uma missão junto àqueles aprendizes, vamos dizer, menores, né? A altura de um André Luiz, né? Na altura de um Hilário. Mas de vez em quando, ele tem que ir para quê? Ele vai para quê? Para o plano superior, em companhia de alguns mentores, para desempenhar outras tarefas que a gente não entende, quer dizer, são de expressões mais sublimes, mas também, com certeza, para se fortalecerem, para novos aprendizados, para que consigam desempenhar cada vez com mais presteza novas tarefas. E os trabalhos da crosta, indaguei. Não é Alexandre, um dos instrutores diretos de um dos grandes grupamentos espiritistas que conhecemos? Quer dizer, ele é um espírito superior, mas ele tem também o desempenho de alguns trabalhos, né? Em alguma casa espírita aqui na Terra. E aí o Lízias fala: André, naturalmente já foi providenciada a substituição devida, de acordo com o mérito e o aproveitamento da instituição a que você se refere. Então, muitas vezes, a gente tem aquele companheiro que é o orientador de alguma área de trabalho, ou muitas vezes até de algum trabalho, de alguma casa. Mas acontece, gente, que não há prisão na lei. A lei de Deus é de evolução. Então, muitas vezes, aquele companheiro tem que se ausentar ou para uma reencarnação, ou para um outro trabalho. E aí é a beleza do plano espiritual. Essa questão de personalismo, individualismo, isso é por conta da nossa imperfeição, da nossa falta de compreensão da vida. Os trabalhos superiores, seja na Terra, seja no plano espiritual, são sempre feitos em equipe. Vamos perceber o próprio Mestre Jesus, quando ele veio na Terra, ele não dispensou a colaboração daqueles companheiros que ali estavam. Então, gente, o trabalho é feito em equipe. Então, se um reencarna ou tem que se afastar, há uma programação de substituição à altura, como ele diz, de acordo com o mérito e o aproveitamento da instituição. E sentindo talvez a mágoa, né? Mas com aquela tristeza que estava invadindo o espírito, Lísias comentou: "O que posso lhe assegurar, André, é o que o venerável orientador não nos esquecerá. Dirigindo-se às esferas mais altas, a única preocupação dele será o serviço de Jesus, com o enriquecimento de si mesmo para ser-nos mais útil. Entretanto, Lísias, far-nos-á muita falta. Sinto que nos deixará em meio da tarefa, quando tanto necessitamos do seu concurso valioso para o aprendizado." Lísias percebeu a natureza sentimental da minha ponderação e falou firme: "Nada de egoísmo, André. Sabemos que Alexandre se ausentará em serviço, mas ainda mesmo que a sua excursão fosse muito longa e plenamente consagrada ao repouso recreativo, cabe a nós outros, seus devedores, a participação da alegria de seus elevados merecimentos. É necessário examinar bem o bem que ainda se pode fazer, vibrando de júbilo e esperança com as realizações porvindouras, para não sermos indolentes e improdutivos. Não devemos, porém, esquecer o bem que se fez ou que recebemos, a fim de não sermos ingratos." Gente, aqui Lísias vem chamando uma atenção de André numa substituição do sentimento de apego pelo sentimento de amor. A gente muitas vezes acha que ama, mas a gente fica muito aborrecido quando o nosso amor sai de perto da gente. Mas se o nosso amor sai de perto da gente para uma situação melhor, para uma situação de mérito, para uma situação de aprendizado, para uma situação mais produtiva, o natural, quando eu falo natural, é o que está dentro da lei de Deus, é que, em nome da gratidão que nós temos por aquele grande amor que se afastou, a gente vibre pela alegria dele. Então, nesse momento, Lísias está corrigindo no coração do André aquela coisa assim: "Ah, mas Alexandre é tão bom, ele vai embora, o que, que vai ser da gente?" E esse sentimento é o sentimento que a gente tem muitas vezes: "Ah, eu gosto tanto de fulano, né? A minha mãezinha é tão boazinha, é tão boa. Eu queria ter a minha mãezinha na cadeira de rodas perto de mim do que ela desencarnar pra andar assim na cadeira de rodas." Gente, isso é amor ou apego? Então, aqui o Lísias está corrigindo essa distorção do sentimento, né? O amor não é egoísta.
E aí a gente deve sempre fazer uma reflexão, porque muitas vezes nós sofremos, estamos aflitos, isso, em nome do amor.
Isso.
Fala assim: qual é a sua maior aflição? Ah, minha maior aflição é porque eu não me sinto amado, então porque eu amo e não sou correspondida, porque eu amo e não sou compreendida, eu amo e não tenho um retorno.
Isso. Eu amo não estar junto de mim, né?
Muitas vezes o amor está como uma fonte de aflição. Mas às vezes nós usamos a palavra amor, mas que por baixo dela, se a gente levantar, vai estar alguma coisa muito feia que a gente camufla com a palavra amor. Muitas vezes é o apego muito grande daquela pessoa, é o desejo, apenas o desejo de ter. Quer ver, por exemplo, às vezes a pessoa está sofrendo muito porque acabou um relacionamento. Aí sofre, aí você pergunta: por que você sofre tanto? Ah, porque eu amo fulano e o fulano me abandonou. Então, olha só, se você está sofrendo muito, significa que quando você estava morando com o fulano, você estava muito feliz, muito, muito feliz. Não, não, porque a gente brigava muito. Então, você está sofrendo de quê? Às vezes não é por amor, é pelo desejo de ter alguém do lado.
Exatamente.
É pelo o desejo de não querer ficar, de ser abandonado.
De sofrer, né? É o orgulho, né? É o orgulho, o outro me deixou, como é que fica, né?
Isso.
Às vezes até para uma imagem para o outro, né? Vão achar que eu sou incapaz de manter um relacionamento, não sei. Umas fantasias que a gente cria que... é tormento voluntário.
Então nós usamos o nome do amor, muitas vezes, de forma equivocada. Às vezes falamos, ah, eu quero me separar do fulano, quero me separar da fulana, quero, porque quero. Aí no dia o fulano toma a resolução, separa e a pessoa quase que morre.
Exato, né? Exatamente. Manda embora, né? Aí vem a pessoa, manda, briga, manda embora. Quando a pessoa vai, aí, ah, mas não mandou embora, gente.
Então... a gente tem que dar nomes certos às nossas emoções e prestar muita atenção.
Pra gente conseguir trabalhá-las.
O que que está por trás disso? Porque é impossível alguém sofrer muito porque uma pessoa está indo embora que essa pessoa, quando estava junto, maltratava.
Isso.
Não faz sentido. Então, se não faz sentido racional, entendeu? O que que está acontecendo de fato?
Isso.
Porque nós temos sempre que usar a nossa razão, a fé raciocinada. A metodologia da filosofia é uma metodologia racional de perguntar. Mas, vem cá, mas por que isso? Faz bom senso ser isso? Não, não faz.
Vou ficar feliz, né? Essa escolha vai me trazer qualidade, vai me trazer paz, vai me trazer alegria de viver? Por que é que eu vou escolher uma coisa que vai me atormentar? Tem que começar a pensar, né?
Exatamente, exatamente. E a solução de tudo está em nossas mãos.
Isso.
Não existe alguma coisa que não tenha solução nas nossas mãos. Alguém pode falar assim, ah, mas a morte. Mas a morte não é problema.
Não.
A morte é um fato.
Exato.
Entendeu? Eu estou falando de problemas, de questões, né? O nascer e o morrer, isso já faz parte da vida. Isso não é nenhum problema, né? Mas tudo o resto que acontece na nossa vida está em nossas mãos. Tanto que esses casos todos que nós estudamos aqui, que são pessoas que estão aflitas, são pessoas que estão sofrendo, a solução de tudo apenas no pensamento.
Exatamente.
Veja que coisa interessante. E não é possível que só esses poucos casos que nós estudamos aqui é que tem a raiz do problema no pensamento.
Já que é uma aula para nós, né? É pra gente começar a ver, né?
Isso.
E aqui, mesmo depois dessa aula, vamos perceber só, gente. Lízias é o grande amigo de André. Mas ele chama a atenção do André. Olha o que ele está colocando, André coloca. Aquela observação teve a virtude de acordar-me a consciência. Coloquei-me no equilíbrio emocional indispensável. Modifiquei a atitude íntima, reagindo quanto às primeiras impressões que a notícia me causara. Quer dizer, quando vê a notícia, ah, mas o Alexandre vai embora, o André Luiz ficou todo agoniado, todo choroso. E aí, observa a postura de Lízia. Gente, é muito bom isso, né? Porque ela assim, ah, mas a Berenice ficou assim, ah, mas ela, já que ela é minha amiga, eu vou falar que você falou assim, Berenice, peraí, mas que negócio é esse, né? Olha só. Ele partiu, ele tá indo lá, mas é pra se fortalecer, pra ajudar. Mas você não recebeu tanto dele? Ele não nos ajudou tanto? Ele tem direito, nem que seja, pra fazer uma excursão de passeio? Ele trabalhou, ofereceu, vamos nisso. Gente, amizade é isso. A amizade é ter esse trânsito no outro, é ser verdadeiro, porque se não for, não é amizade, é conveniência.
Isso.
Não é? A gente tem que perceber isso. É claro que você não vai chegar brigando, não é isso. Mas você vai na conversa, tanto que ele fala aqui, ó, a conversa do líder, modifiquei a atitude íntima, reagindo contra as primeiras impressões que a notícia me causara. E aí o Lisa compreendeu, sorriu e falou... ao demais, André, não podemos esquecer as obrigações que nos são próprias. O aprendizado, nos cursos diversos em que se apresenta, chega sempre a um fim, embora a sabedoria seja infinita. Precisamos demonstrar aproveitamento prático das lições recebidas. Que melhor testemunho de assimilação poderemos dar ao instrutor, amigo, que o de receber-lhe o campo de serviço que em sua bondade nos iniciou até que ele volte da provisória excursão? É verdade, exclamei. Isso é uma coisa muito boa, né, gente? Que às vezes tenho... Eu aprendi isso um pouco, né? Tem os amigos que desencarnam. E a gente fica, num primeiro momento, e no segundo e no terceiro, assim, meio esquisitinho, fica, né? Chateadinho, fica. A gente fica assim, né? A gente às vezes fala assim, puxa, altivo foi embora, né? Aí, novo ainda, né? E a gente fica, mas como é que eu vou honrar a amizade com que altivo nos brindou? Trabalhando essa obra que ele começou, então a gente faz o quê? Vou fazer a minha parte, né? Já que ele ensinou a fazer o que ele me ensinou a fazer, eu vou continuar fazendo. É isso que vai ser a prova de amizade para o outro.
Isso é interessante porque uma pessoa que o marido dela desencarnou e ela estava muito angustiada e tal. Aí ela, Berenice, mas eu sinto saudade. Eu falei, mas que bom que você sente saudade.
Que é bom, né?
E ela fala que não para de ficar pensando. E qual foi a sugestão? Olha só, você naquele dia que você acorda com muita saudade, então você passa um telegrama mental para ele dizendo, olha, fulano, eu estou com muita saudade de você, tá? Então, hoje, eu vou despertar alegria. E cada alegria em alguém que eu despertar, eu ofereço para você.
Essas coisas. Eu faço assim esse trabalho, sabe? Eu faço, meu Deus do céu, se esse trabalho for útil em alguma coisa, eu estou oferecendo a fulano.
Isso.
Não é? Isso é um presente que eu vou dar.
Então, eu falei para ela, então você acorda e fala isso. Então, você sai, se o seu porteiro merecer, ou seja, não é você apenas elogiar por elogiar, mas se o seu porteiro merecer, por que você não elogia ele?
Isso.
Porque o elogio vai causar uma alegria, e essa alegria, essa satisfação, você o quê? Você oferece para aquela pessoa, sabe? Então, você passa o dia semeando,
isso,
né? Jogando as sementes de alegria, para que você plantando alegria, elogiando alguém que mereça, não ser apenas uma coisa hipócrita, né? Mas você elogiando, trazendo bem-estar para a pessoa, e quando você percebe que a pessoa se ilumina, porque quando recebemos um elogio, qualquer coisa, ficamos felizes, o nosso semblante muda, né? E fica iluminado, você oferece, olha, que essa alegria chegue até você, exato, em nome dos nossos momentos bons, e para selar a minha saudade, para te mostrar a minha saudade, então, fique para você.
Sentimento.
Ou seja,
é um presente moral, muito bom isso,
isso,
né?
Você participa de uma corrente do bem, você está vivo na mente da pessoa que você ama, e você, ao invés de ficar se lamentando, ah, porque eu, que dor, que saudade, você usa o seu pensamento para o quê? Para aumentar a sua vibração e das pessoas que passam pela sua frente.
É animar, é reanimar, né? É ganhar a alma. E foi o que Lízia fez. Olha o que, que ele fala aqui, Brice. Reanimado pela palavra esclarecedora do companheiro, conversamos por abençoados minutos, prometendo Lízias regressar ao crepúsculo a fim de seguirmos junto para a reunião referida. Olha o quanto a conversa produtiva faz bem. Não é?
Isso.
Como a gente tem que cultivar isso, né?
E a conversa produtiva, levar as coisas numa boa vibração, é responsabilidade de cada um de nós. Porque na hora que a gente se propõe a semear a alegria, o que que acontece? Qual o tipo de espírito que vai estar ao nosso lado, né? Provocar alegria não é provocar frivolidades,
isso,
são coisas diferentes, entendeu? Mas você falar palavras onde aquela palavra você tenha certeza que vai ter um efeito positivo naquela pessoa que,
isso,
está ouvindo, né? Que está recebendo aquela palavra. Então, isso é um trabalho mental que podemos fazer, e nós já sabemos antecipadamente os benefícios para nós e para os desencarnados a quem nós enviarmos esses momentos agradáveis. Muita paz.
Muita paz, irmãos.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Missionários da Luz.